depois como são... Não, por amor de Deus, nada disso. Não, mais tempo. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, senhora professora Mafalda Miranda Barbosa. Quero, em nome deste grupo de trabalho e da Assembleia da República, agradecer a sua disponibilidade para connosco, enfim, refletir e ajudar-nos neste trabalho de que muito brevemente faço o ponto de situação. Deu entrada na Assembleia da República uma petição que solicita a despenalização da morte assistida, é esse a designação oficial da petição, e no âmbito da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, fiquei eu responsabilizado por elaborar o parecer com vista ao... o relatório com vista ao parecer da Comissão, e foi decidido criar um grupo de trabalho informal que reúne representantes de todos os grupos parlamentares e do deputado individual do PAN. E temos vindo a conduzir um conjunto de audições, quer com os peticionários, quer com instituições e com especialistas que nos possam ajudar a situar as questões essenciais que esta petição suscita, para que, estritamente com vista à elaboração do respectivo relatório, porque não há, por enquanto, pelo menos, nenhuma iniciativa legislativa, portanto, outro contexto será quando se vier a haver iniciativa. E, portanto, do que se trata é exatamente disto, e queria uma vez mais agradecer-lhe. Sugeria que seguíssemos o método de trabalho que temos seguido nas outras audições, dando-lhe a palavra para considerações iniciais por um período curto, se estivesse de acordo, portanto, cerca de 10 minutos, sei que é penoso, mas, enfim, só para uma questão de condução dos trabalhos, e depois daríamos a volta pelos grupos parlamentares presentes para, enfim, comentários, observações, perguntas, e depois, no fim, voltava a dar-lhe a palavra, se estivesse de acordo. Uma vez mais, muito obrigado, faz favor.
Muito bom dia a todos os senhores deputados. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui presente a falar sobre um tema que é complexo, quer do ponto de vista humano, quer do ponto de vista jurídico. E em virtude dessa complexidade, mais do que apresentar conclusões definitivas, gostaria de expor um percurso de reflexão e um percurso de argumentação. Aliás, de outro modo não poderia deixar de ser, dado que o dever é, que o direito é um dever ser que é, mas que tem uma racionalidade eminentemente argumentativa, subjacente a si mesmo. Quando se questiona o problema da despenalização da eutanásia, é óbvio que o primeiro olhar terá que ser derramado sobre o direito penal e, consequentemente, sobre o direito constitucional. E isto entende-se de uma forma muito simples, porque, só recordando os senhores deputados, há dois requisitos que a doutrina tem apontado como requisitos de legitimação da incriminação ou da criminalização de um determinado comportamento. A dignidade constitucional do bem jurídico, por um lado, e a eficácia penal dessa mesma criminalização. Ora, a verdade é que, se não há dúvida nenhuma de que o bem jurídico vida é um bem jurídico constitucionalmente protegido, isto não impõe necessariamente uma obrigação de criminalização de todos os comportamentos que possam atentar contra essa vida, exatamente porque há outro requisito, que é o requisito da eficácia para essa legitimação da criminalização. Só que, quando nós pensamos nesta eficácia, quando nós pensamos nesta dualidade de critérios, temos que ser cautelosos no entendimento e no jogo dialético que fazemos entre os dois. Esta fragmentaridade do direito penal tem que ser compreendida à luz, desde logo, de um princípio da proporcionalidade, ou seja, nós não podemos criminalizar determinados comportamentos que são menos atentatórios de bens jurídicos que não têm a mesma densidade axiológica do bem jurídico vida e deixar de penalizar ou deixar de criminalizar outros comportamentos que se assumam como menos graves. Por outro lado, se o que justifica a não intervenção do direito penal num determinado setor, como este que estamos aqui hoje a ponderar, é a menor valia, não é a menor valia do bem jurídico tutelado, não é a menor valia do bem jurídico vida, mas é a questão da eficácia do direito penal ou outras razões de política criminal, então isso significa que esta não penalização, a despenalização, tem que equivaler a uma retração do ordenamento jurídico, mas não pode equivaler a uma ideia de licitude do comportamento. Há muito tempo que a doutrina é unânime em afastar aquilo que se designa pelo princípio do universal negativo, ou seja, nem todos os comportamentos que não são criminalizados, nem todos os comportamentos que não são penalizados, podem ser considerados lícitos e podem ser considerados legítimos. Por isso, por si só, a despenalização da eutanásia não conduz à licitude do comportamento, nem conduz à legitimidade do comportamento. E isto coloca-nos perante determinadas alternativas problemáticas e determinadas alternativas discursivas. Primeira alternativa possível, o ordenamento jurídico ao despenalizar a eutanásia continua a considerar que o comportamento é ilícito do ponto de vista de outros ramos do direito. E aqui podemos vir a ter um problema, que é um problema grave, que é considerar que a tutela que passa a ser dispensada ao bem jurídico vida deixa de ser suficiente, passa a ser insuficiente. E depois posso mais tarde refletir melhor sobre essa insuficiência e o porquê dessa insuficiência. Por outro lado, o ordenamento jurídico pode considerar que o comportamento é lícito em face de qualquer ramo do direito. E aqui temos duas alternativas. Ou o ordenamento jurídico abdica de controlar qualquer situação em que a morte ocorre a pedido, e isto parece-me que é claramente atentatório contra a tutela que o bem jurídico vida reclama, mesmo do ponto de vista constitucional, e, portanto, haveria aqui um problema constitucional, ou então o ordenamento jurídico só torna admissível essa morte a pedido em determinadas circunstâncias que são controladas e controláveis pelo Estado. E aqui há um ponto que me parece que é fundamental, é que então aquilo que designam por despenalização da eutanásia passa a equivaler a uma situação de legalização da eutanásia. E não vale a pena nós tentarmos escamotear a realidade com eufemismos, porque aquilo que passa a estar em causa é exatamente isso. É exatamente a legalização do comportamento, é exatamente a atribuição de um direito a morrer, como aliás consta do texto da petição que foi tornada pública. Mas essa admissibilidade desse direito tem então que ser questionada à luz do ordenamento jurídico. Será que um ordenamento jurídico que quer ser um ordenamento de direito e do direito pode admitir um direito a morrer ou um direito a pedir essa morte? Ou seja, o que aqui está em causa ou o que aqui passa a estar em causa já não será apenas ou maioritariamente, em primeiro lugar, o direito à vida, mas passará a ser o direito à autodeterminação. E a questão fundamental que temos que colocar é se na autonomia da pessoa cabe ou não a decisão de deixar de viver. E aí nós temos que saber o que é que entendemos por autonomia da pessoa. E há dois sentidos claros com que podemos entender essa autonomia. Um primeiro sentido é um sentido individualístico, que encerra a pessoa sobre si mesmo, que vem do iluminismo e que, no fundo, acaba por ficcionar uma ideia de homem isolado, o homem que está sozinho consigo mesmo, o eu solipsista, e que legitima qualquer decisão, ainda que seja uma decisão errada ou uma decisão irracional. Ou então, podemos ter um conceito de autonomia alicerçada numa categoria ética, que é a categoria de pessoa, enquanto um ser comunitariamente responsável, responsável pelo outro, responsável perante o outro e responsável por si mesmo. E esta pessoa já não é o solidário eu, mas é o eu que reclama o tu para poder desenvolver integralmente a sua personalidade. O homem passa a ser entendido como pessoa porque só se reconhece no outro, ao qual dirige uma pretensão de respeito e que o permite também desenvolver, porque lhe dirige a ele também essa mesma pretensão extensão de respeito. E a dignidade desta pessoa, enquanto categoria ética, não resulta de uma qualquer característica ontológica, mas resulta desse salto para o patamar da axiologia que me parece que é indispensável. E então, como exercício da autonomia que pretende fundamentar o fim da vida, o homem acaba por negar este estatuto de pessoa, porque corta radicalmente a ligação com o outro, amputa os outros do eu, pelo que o pedido para morrer não é o exercício de uma liberdade, mas o abuso dessa mesma liberdade. A questão final é qual destes dois conceitos de autonomia deve prevalecer. Estará ou não na disponibilidade do legislador orientar-se por um deles? E a resposta aqui é, ou tem que ser, claramente negativa. A resposta aqui só pode ser não. E este não justifica-se em dois planos. Num plano intrasistemático, dentro do próprio direito positivo, e num plano transistemático. Num plano intrasistemático, nós não nos podemos esquecer que o direito subjetivo, que é no fundo aquilo que estamos a questionar enquanto este concreto direito ou hipotativo direito a morrer, não é um puro poder de vontade, mas é um direito que se alicerça nessa mesma pessoa que eu lhes referi. E os direitos de personalidade, porque no fundo é disso que nós aqui estamos a falar, estes direitos de personalidade são reconhecidos pelo ordenamento jurídico exatamente porque é necessário encontrar uma forma de proteger a pessoa. E, portanto, eles não se podem invocar contra a própria pessoa. Não é possível invocar uma liberdade que destrói a própria liberdade. É claro que me podem dizer que o ordenamento jurídico admite situações em que estes direitos são limitáveis através do consentimento do ofendido. Só que esse consentimento tem limites. E se admite a morte a pedido, para que qualquer outra situação possa ser barrada, deixa de haver coerência no sistema. Ou seja, a partir do momento em que o ordenamento jurídico admite qualquer morte a pedido, então deixa de haver qualquer limite para o consentimento. Qualquer pessoa que olhe para uma estátua da antiguidade clássica e ache que por motivos estéticos é muito bonito deixar de ter braços ou pernas, então a pessoa pode passar a amputar os seus membros sem que o ordenamento jurídico possa reagir. No fundo, é a pessoa que é posta em causa, mas é o próprio direito que é posto em causa, é o próprio direito que desaparece. Num plano transsistemático, ou seja, num plano que nos remete para a fundamentação do próprio direito, agora entendido como direito objetivo e não como direito subjetivo, nós não nos podemos esquecer que o direito não é uma pura forma. E, portanto, ele não pode ficar na dependência de uma vontade tendencialmente arbitrária do legislador. Ele não se pode sequer sustentar, porque isso não é possível, numa pura ideia de um consenso obtido quer a priori, quer a posteriori. E, portanto, o direito reclama como condição essencial da sua emergência essa dimensão ética e essa dimensão axiológica e, portanto, não pode invocar-se uma qualquer regulamentação ou uma qualquer legalização que ponha em causa essa matriz ético-axiológica do direito. E isto leva-nos a concluir que, sem mais, a eutanásia será um ato ético-normativamente inválido. O que não nos impede de questionar se não haverá aqui uma outra perspectiva para encarar o fenómeno. Ou seja, se esta ideia de morte a pedido deixará de ter este pendor ilegítimo, ilícito, reprovável, se vier associado a uma ideia de morte digna. Ou seja, a tentativa de salvaguardar a pessoa de um sofrimento indizível, desumano, atroz, será que esta nova perspectiva, este novo olhar, nos permite ou não tentar salvar esse plano de legalização da eutanásia? Só que isto traz consigo e traz-nos inúmeros problemas. Por um lado, a morte digna de que se fala faz inculcar a ideia de uma vida indigna. E a questão que se coloca é se isso não poderá pôr em causa o princípio da dignidade da pessoa humana, que não comporta nem gradações nem exceções. Por outro lado, surge a questão, quem é que decide quais são as vidas que são dignas e quais são as vidas que são indignas? É que, apesar de nós sabermos que a morte é a morte a pedido de alguém, se o legislador determinar as circunstâncias em que é possível efetuar esse pedido, a priori já está, no fundo, a determinar quais são as situações ou quais são as circunstâncias em que há alguma vida que possa não ser considerada digna. E depois não nos podemos esquecer da experiência de direito comparado. É que a experiência de direito comparado pode mostrar-se nesta matéria relativamente assustadora, com uma rampa vertiginosa em que daquilo que era excepcional passa rapidamente para a regra e, portanto, há um alargamento desmesurado em países como a Holanda ou a Bélgica das situações em que é admissível essa morte a pedido. Depois, uma outra questão ou um outro problema. Será que uma pessoa que está nessa situação de sofrimento indizível tem liberdade para decidir? É que o ordenamento jurídico determina que em algumas dessas situações a pessoa nem sequer tem possibilidade de dispor dos seus bens em termos patrimoniais. Como é que a pessoa que, por causa dessa situação de vulnerabilidade, por causa dessa situação de fragilidade, deixa de ter poder para dispor livremente dos seus bens, do seu património, tem capacidade para dispor daquele que é o bem maior, que é, no fundo, o bem jurídico vida. E, por último, um ponto que me parece de suma importância é que este conceito de qualidade de vida que parece associada a esta perspectiva é um conceito que surge historicamente e filosoficamente muito marcado. O primeiro autor que lança mão desta ideia de qualidade de vida é Nietzsche, que, com o seu biologismo radical, defendia o abandono da vida desde que inútil e com sofrimento. E este pensamento ou este conceito foi depois utilizado por um jurista, um penalista famoso, de seu nome, Binding, que defendia que a sociedade teria o direito de libertar-se do peso económico de uma vida indigna e que não valesse a pena ser vivida. A este autor, Binding, que ficou famoso pela sua monografia onde defendia estas ideias, juntaram-se muitos outros penalistas. E estas ideias foram mesmo consagradas nas leis eugénicas do nacional-socialismo alemão. E eu acho que o Estado português não quer ficar de certeza associado a leis como estas que põem em causa o sentido da pessoa humana e que põem em causa o sentido do próprio direito. É óbvio, como eu já referi há pouco, que a vida humana aqui não seria ajuizada pelo próprio, mas por terceiros, e que no quadro atual ela seria sempre ajuizada pelo próprio. Mas volto a reforçar a ideia, nem sempre a pessoa é totalmente livre para ajuizar e, por outro lado, se se fixarem as circunstâncias em que é possível esse pedido para morrer, independentemente de qualquer criminalização ou penalização, já há uma seleção prévia das circunstâncias em que a morte deixa de ser considerada digna. E isto parece-me ser um claro retrocesso civilizacional. Desaparece a pessoa e desaparecem os próprios fundamentos do Estado de Direito onde nos movemos. Tentei ser o mais breve possível.
Muito obrigado, doutora. Vamos passar então agora à fase de comentários e de perguntas. Eu passava a palavra à senhora deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista. Só a chamar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença da senhora professora Mafalda Miranda Barbosa, peço desculpa. Eu queria começar por dizer que achei muito importante termos aqui as várias perspectivas que são apresentadas, é para isso que aqui estamos. E eu devo dizer que, ao contrário do que foi a sua perspectiva, tenho absolutamente por tremendista que o que está aqui em causa, que é precisamente a despenalização do homicídio a pedido da vítima, não seja feito. Isto é, que ainda seja crime, que uma pessoa, de forma séria, insistente, expressa, peça auxílio para terminar com a vida que ela autodefine como indigna, que isso seja crime. Isso, do meu ponto de vista, e é bom que estejamos aqui com pontos de vista diferentes, é que é à luz do quadro atual dos valores constitucionais, tal como eu os interpreto, algo de verdadeiramente totalitário, para fazer uso ao contrário da sua alusão ao Estado Nacional Socialista. E porquê que eu digo isto? Digo isto porque, primeiro, limitando exatamente o que está aqui em causa, como eu fiz, e por outro lado, porque de facto, quando se fala em liberdade na tal de petição, primeiro manifesto e depois petição, a liberdade de que se fala é precisamente a liberdade de se ter uma decisão sobre o que é uma vida digna. E isso não é no sentido de egoísmo ou de individualismo, mas no sentido de autodeterminação e no sentido de estarmos numa sociedade plural, em termos de concepções, e do direito estar a evoluir no sentido de ter de considerar essa pluralidade de concepções de vida. E já evoluiu em muitas matérias, nomeadamente em matéria de interrupção voluntária de gravidez. Hoje interrompe-se uma gravidez e não se dá relevância penal a isso, entendeu-se, não deve ter relevância penal, no caso de malformação do feto. E, portanto, nesse sentido, a eugenia, e a professora Teresa Beleza já falou nisso quando aqui esteve, já está presente, de alguma maneira, no direito, porque se entendeu que não se deve dar relevância penal a isso, e num sentido, numa situação de conflito em que a mãe seja confrontada com essa situação, deve-se deixar a decisão à mãe dentro de certos limites. Por outro lado, a questão da liberdade da conformação legisladora, eu fiquei um pouco surpreendida com a posição da senhora professora, porque essa é que é a mesma questão que, do meu ponto de vista, não haveria muitas dúvidas, isto é, há muitas dúvidas relativamente a como se chegar a uma situação de consenso mínimo, tendo em conta esta sociedade plural, tendo em conta o que vai sendo a evolução da jurisprudência em relação à não hierarquização dos direitos fundamentais, ao não valor absoluto dos princípios e direitos fundamentais para a decisão concreta de uma decisão legislativa ou de uma solução concreta de conflito de valores e bens constitucionais. Já dei uma vez aqui o exemplo de uma testemunha de Jeová que se recusa a uma transfusão de sangue, evidentemente a liberdade religiosa prevalece sobre o valor da vida, e portanto, tendo isso em conta, tendo em conta decisões de instâncias internacionais, ordenamentos jurídicos já têm a eutanásia consagrada em termos muito mais latos do que aqui está em causa, e portanto a possibilidade do legislador tomar a opção, essa é que eu, francamente, não me tinha deparado ainda com uma posição tão forte de dizer de forma liminar de que nem sequer temos a possibilidade, legislador, de tomar essa posição. E porquê? Porque os direitos fundamentais estabelecem direitos, faculdades, poderes e deveres para os titulares. E esses direitos impõem deveres aos Estados e aos particulares, que não aos próprios titulares dos direitos. E eu perguntava-lhe se não considera que há alguma forma também de ter em conta se não é violentíssima a ideia segundo a qual o titular do direito é forçado a exercer o direito. Quer dizer, eu, titular do direito à vida, que não pedi para nascer, não é? Titular do direito à vida, sou forçada a exercer o direito à vida quando estou na posse das minhas faculdades, estou consciente, evidentemente terá de ser feito um quadro legal, de maneira a que não se caia nessa, o mínimo possível, na tal rampa deslizante, estou na posse das minhas faculdades totais, peço reiteradamente ajuda para morrer, considero que a minha vida não tem a substância da dignidade que eu entendo que ela deve ter e, no entanto, sou obrigada a exercer um direito que é meu em nome de uma positividade estadual que me impõe essa obrigação. Isto é de uma brutalidade, do meu ponto de vista, enorme. E mais, e se eu não fizer, e se alguém me auxiliar, é crime. E é isso que nós estamos aqui a discutir. Se renunciar a um direito fundamental, não é também uma forma de exercer esses direitos fundamentais. Mas, enfim, feitas estas considerações, aquilo que eu lhe queria perguntar, uma vez que eu sei que também a sua área de interesse enquanto professora de Direito é a responsabilidade civil médica, era perguntar-lhe, partindo do princípio que chegamos a um consenso mínimo na Assembleia, no sentido de despenalizarmos e legalizarmos este sentido restrito de auxílio do homicídio a pedido da vítima, como é que vê a questão da intervenção de quem terá de intervir? Terão de ser profissionais médicos, e esta questão tem sido levantada precisamente por causa do juramento que têm de fazer. Como é que encara essa problemática, a questão da intervenção dos médicos? Como é que compatibiliza essa situação com como é que enquadraria da melhor forma numa legislação que viesse a ser feita? Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos, se estivesse de acordo, dar a volta por todos os grupos e passo então, neste caso, a palavra à senhora deputada Isabel Galrissa Neto, do CDS. Faz favor.
Muito obrigada, senhor coordenador. Reparei que hoje alterou a ordem dos contributos e que fica para o fim. Queria agradecer à senhora professora o facto de estar aqui e agradecer a sua exposição, que pessoalmente, e não tendo, obviamente, formação jurídica para acompanhar a densidade daquilo que disse, acho que ainda bem que temos a possibilidade de gravar, porque me parece que, e sublinho, não tendo essa preparação jurídica de base, foi bastante clara em relação ao seu raciocínio, expondo, como aliás disse no princípio, que o tema é complexo e que é importante que se perceba, e eu acho que tem emergido aqui, que não há uma visão sobre a questão e que é importante, de facto, que não existam outros fatores para fazer ponderação em relação àquilo que, do ponto de vista do direito, trouxe aqui muito claramente. Eu não me vou alongar, até porque considero que nós não temos que manifestar a nossa posição, já o dissemos aqui, não é esse o objeto deste grupo de trabalho. O que eu de facto, gostaria de, mais do que pergunta, de uma reflexão e pedir o seu comentário, até na linha de outras audições que nós tivemos, de facto, a questão sobre como é que vê o facto de uma lei que permitisse, como aqui já foi dito pela senhora deputada Isabel Moreira, a despenalização para o homicídio a pedido da vítima em certas condições, como é que vê precisamente a aplicação dessa possível lei em realidades conhecidas como as da Holanda e da Bélgica, em que, associado a essa aplicação, de facto, nós temos, não, isto é factual e é a realidade, não uma situação em que apenas o indivíduo está em causa, mas em que passa a estar em causa, como disse, situações em que, resultado da aplicação dessa lei, temos pessoas que não pediram para ser mortas a ser mortas, temos crianças a serem mortas, temos pessoas deprimidas a serem mortas, temos pessoas autistas a serem mortas, temos pessoas com doença bipolar a serem mortas e, portanto, de facto, como é que o direito faz a ponderação de resultados de leis que têm a magnitude que eu aqui acabei de afirmar e, portanto, que longe da excepcionalidade estamos a falar com dados oficiais dos casos conhecidos e relatados na Holanda de 15 casos por dia. Portanto, de facto, eu considero que o desafio é enorme e, do meu entender, a opção não pode ser colocada para o indivíduo entre sofrer ou ser morto. Eu acho que tem que haver aqui um espaço exigentíssimo para a sociedade de facto de outro tipo de respostas. E gostava de, reiterando o que disse a minha colega Isabel Moreira, de lhe perguntar se acha que se entenderia a eutanásia como um ato médico e, independentemente de haver diferenças entre o direito e a deontologia médica e de poder haver aqui alguma tensão naquilo que enquadra a prática clínica, se efetivamente, como é que vê esta ligação entre uma eventual alteração da moldura legal e penal e um código deontológico que eventualmente teria que ser reescrito e que corresponde a um código mais do que a questão do juramento, que integra princípios que são estruturantes de uma prática médica, de uma relação que é de ajuda e que poderiam, isso em meu entender, e não só, mas outros pensando de outra forma, desestruturar completamente a relação médico-doente. E, portanto, se acha que, efetivamente, terá que ser um ato médico, vedado apenas aos médicos, alargado a outros profissionais de saúde ou não? Era isto. Obrigada.
Muito obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a doutora, a professora doutora Mafalda Miranda Barbosa. Já aqui foram colocadas questões que o Grupo Parlamentar tinha para lhe colocar, nomeadamente numa possibilidade de haver legislação que despenalize a morte assistida, como vê a intervenção de profissionais nesse ato e se o considera, portanto, há aqui, tem vindo a ser considerada a possibilidade dele ser enquadrado num ato médico e, portanto, há necessariamente a intervenção de profissionais de saúde, falamos de médicos, mas também de enfermeiros e como é que encara essa possibilidade. Mas gostaria de, até naquilo que tem sido a senda das audições que têm decorrido neste grupo de trabalho, colocar algumas posições assumidas por outros professores, nomeadamente constitucionalistas, que aqui referam e que a professora Mafalda aqui disse e enfatizou várias vezes, quem é que decide? E aquilo que os constitucionalistas têm dito é que, no entender deles, quem decide é o próprio, portanto, é o sujeito que manifesta a sua vontade, reiteradamente manifesta essa vontade. E, portanto, aqui, primeiro, um esclarecimento do que é que a professora refere. Quem decide no seu pensamento e no seu entendimento, considera que também a avançar-se, ou se avançar para uma despenalização ou uma legislação da despenalização, se de facto isso tem que estar de forma clara, que tem que ser uma vontade do próprio. Há aqui também algumas outras posições que, sendo a vontade do próprio, têm que estar, se me permite, salvaguardados determinado tipo de quesitos, nomeadamente não estar possuído todas as faculdades, incluindo as intelectuais e até as emocionais. Se a professora Mafalda também, como é que analisa esses quesitos da posse das faculdades e da sua capacidade, quer intelectual, quer de aspectos emocionais. E relativamente, têm dito também a necessidade de essa manifestação de vontade se ter um caráter atual, ou seja, presente, e aqui remete para uma outra questão que tem a ver, que também tem suscitado, que é a possibilidade de as pessoas poderem, ao longo da sua vida, fazer uma antecipação de vontade. Não é? Portanto, se isto, aliás, já hoje sucede também com o testamento vital, em que as pessoas podem, numa situação de acidente, de doença, manifestar quais são os cuidados que lhe podem ser prestados e outros tipos de cuidados que não podem ser prestados. Creio que isso está claro. E, portanto, também qual o entendimento que tem relativamente a isto e se poderia-se enquadrar esta antecipação da vontade num processo desta natureza. Muito obrigada.
Obrigado. Não sei se o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho quer colocar questões, mas fará o favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria apenas cumprimentar a Sra. Professora Mafalda Miranda Barbosa. Não vou fazer questões por razões óbvias, porque infelizmente, devido a outro fazer parlamentar, cheguei atrasado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria terminar esta ronda de comentários, enfim, e o facto dela ter ocorrido dá-me vantagem, porque algumas das questões mais importantes, todas as questões mais importantes já foram colocadas. Queria apenas referir-me a uma passagem da sua intervenção, Sr. Doutor, em que contrapôs dois entendimentos da autonomia individual, um que é o de um eu deixado ao seu isolamento total, o eu individualista, o eu solipsista, segundo as suas próprias palavras, contraposto a uma inserção relacional em que há um eu que exige um tu. E a minha pergunta, com toda a franqueza, é a seguinte: não entende que a situação atual, em que alguém que pede reiteradamente numa situação que entende ser de sofrimento irreversível e crescente, alguém que justamente solicita a um tu que está a seu lado e que é um profissional de saúde qualificado para esse efeito, que o ajude a cumprir um desígnio que para aquela pessoa é absolutamente fulcral, crucial, decisivo, e que o não seja uma imposição legal, penal, remetendo, portanto, pergunto-lhe eu, remetendo, portanto, essa pessoa que solicita essa ajuda para um isolamento existencial naquela questão concreta, que é para ela decisiva. Não é isto justamente a negação de uma, digamos, de uma responsabilidade relacional? Não estaremos aqui, porventura, a incorrer no erro de inverter os dois entendimentos e o isolamento ser aquele que decorre da situação atual da nossa lei? Creio que já me fiz entender e, portanto, não adianto mais, e passo-lhe a palavra para as considerações que entender. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu começaria pela mesma ordem, pela Sra. Deputada Isabel Moreira, e agradecia-lhe penhoradamente a sua intervenção, porque a sua intervenção tornou ainda mais clara aquilo, mais claro aquilo que eu disse, porque a Sra. Doutora diz, a certa altura, que é de uma brutalidade extrema a obrigatoriedade de exercício do direito à vida. Mas essa obrigatoriedade existe em relação a cada um de nós. O suicídio é algo que é ilícito. Portanto, o Sr. É assim, não é do ponto de vista penal por razões de política criminal, mas se ler, por exemplo, os manuais e os tratados de direito civil, considera-se que é um comportamento que pode gerar responsabilidade civil. Pronto, portanto, aquilo que eu disse também de que o que não é crime não é necessariamente lícito era algo que eu penso que era importante e que pensei que estava subjacente à intervenção da Sra. E, portanto, aquilo que a Sra. Vai, no fundo, mostrar claramente com a intervenção que faz é que essa brutalidade só existe em relação a situações que a Sra. Considera que não são dignas. Porque todos nós temos a brutalidade de viver e de exercer o nosso direito à vida. Porque ele faz parte intrínseca de nós. E, portanto, a Sra. Mostrou claramente essa dualidade e, portanto, tornou mais explícito aquele que foi o meu caminho de argumentação, de que passa a haver aqui uma dualidade entre vidas dignas e vidas indignas. E isso é que me parece claramente atentatório dos fundamentos do Estado de Direito e essa tentativa de prática eugénica que se introduz. Relativamente a saber... Deixe-me só continuar. Não, Sra. Doutora, agora é a minha vez, está bem, porque eu também a ouvi. Relativamente à questão de base, o fundamento do direito enquanto ordenamento jurídico tem que passar mesmo por uma pressuposição ética, por uma pressuposição axiológica, porque há três grandes condições de emergência do direito que são estudadas desde sempre nos bancos das faculdades e que, portanto, conhecerá tão bem quanto eu. Uma é a necessidade de resolver o problema de partilha do mundo, o outro é o resultado de uma condição de incompletude natural do homem e isto não é suficiente porque nos pode fazer resvalar para uma ordem de força bruta, como já houve tantas, e portanto é necessário mesmo essa pressuposição axiológica, e há uma hierarquia valorativa, obviamente, e as pessoas não podem abdicar, nem podem renunciar aos seus direitos de personalidade, embora os possam limitar, e há direitos que nem sequer são limitáveis, como o direito à honra, embora possam ser limitadas determinadas esferas da honra. Portanto, penso que a doutora fez aí algumas considerações que escapam exatamente àquela que é a densidade substancial da matéria que estamos aqui a tratar. Juntando a questão da Sra. Isabel Moreira com a questão da Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, à partida, choca-me a ideia de legalização da eutanásia. E, portanto, penso que é a questão que me colocam fica prejudicada por todas as outras. Mas também me parece que, a existir uma legalização do ato, que nunca o ato pode ser configurado como um ato médico. Aliás, parece-me que os próprios médicos, na sua maioria, rejeitam a qualificação do ato como um ato médico. Aliás, o Código Penal também é explícito naquilo que é considerado um ato médico e, portanto, não me parece que esta prática da eutanásia possa integrar esse conceito. Algo que me parece que é fundamental é que, se a legalização ocorrer no sentido de ser necessária a morte ser dada através da atuação de um médico, então parece-me claro que deve haver a consagração de um direito explícito à objeção de consciência do médico e que isso deve ficar claro. Relativamente à questão de saber quem decide, a minha questão sobre o quem decide é tão simples como esta, embora tenha diferentes perspectivas ou diferentes nuances. Em primeiro lugar, nós não podemos ignorar aquela que foi aquela rampa vertiginosa que ocorreu na Bélgica e na Holanda e que, como a senhora deputada Isabel Galriça Neto vincou, faz com que hoje em dia seja possível a eutanásia de crianças, de incapazes, de pessoas deprimidas, etc. Portanto, em todos esses casos, as pessoas não têm as capacidades cognitivas e volitivas que as permitam decidir livremente. Aliás, as crianças e os incapazes não exercem por si só, mas através dos seus representantes legais, muitos dos seus direitos e, inclusivamente, direitos de personalidade. Portanto, a abrir-se a possibilidade da eutanásia para grupos como estes, obviamente que a decisão não seria do próprio, seria de terceiros. Por outro lado, mesmo que seja uma pessoa que tenha todas as suas faculdades mentais e que, portanto, tenha a sua capacidade volitiva e a sua capacidade cognitiva intacta, o que me parece difícil numa situação de sofrimento indizível, de sofrimento atroz, porque há ali sempre uma limitação ou uma compressão dessa mesma liberdade e da vontade da pessoa, a verdade é que, se nós não permitirmos a eutanásia por si, mas apenas a permitirmos em determinadas circunstâncias, embora seja a pessoa a decidir, previamente alguém definiu quais as situações em que essa pessoa pode decidir. E, portanto, alguém disse previamente que esta vida não é totalmente digna ao ponto de a própria pessoa poder, no fundo, que acionar uma cláusula de indignidade para poder morrer a simples pedido. Relativamente à questão da antecipação, não me parece que seja possível, porque ainda que mesmo hoje em dia, nas questões simples de limitação dos direitos de personalidade, essa limitação é lícita quando não viola os bons costumes e a ordem pública, mas ela pode ser revogada a todo o tempo e, portanto, essa antecipação nunca seria permitida porque teria que ser um pedido atual. O que, aliás, vem depois fazer com que o próprio ordenamento jurídico entre em contradição, porque aquilo que era uma brutalidade, nas palavras da senhora deputada Isabel Moreira, que era obrigar a pessoa a viver quando a pessoa não quer viver, no fundo, a pessoa que fica inconsciente ou que fica em coma, então também está sujeita à brutalidade de ter que viver porque não pode fazer o pedido atual de morte assistida ou de morte a pedido. Relativamente à última questão que me foi colocada, da autonomia individual versus a autonomia alicerçada no ser pessoa, claramente a minha resposta é não. A relação do eu que se dirige ao tu e que pede ao tu para lhe dar a morte é uma relação que não permite essa comunidade entre o eu e o tu e não permite esse integral desenvolvimento da personalidade do eu e do tu, que são inscindíveis um do outro para que haja esse respeito e essa categoria da pessoa, exatamente porque o eu, ao fazer esse pedido, está a amputar o tu do eu e, portanto, está a quebrar aqueles laços gregários que não apagam, obviamente, a sua própria individualidade e a sua própria autonomia. O que me parece claro é que o tu a quem o eu se dirige, com esse sofrimento indizível, com esse dor que não pode ser esquecida, esse tu tem uma responsabilidade enquanto eu e enquanto comunidade de eus, portanto há uma responsabilidade de cada um de nós e uma responsabilidade social muito importante de criar as condições para minorar essa dor, para dar todo o apoio às pessoas, e isso penso que se faz quer em termos médicos com os cuidados paliativos, quer com o apoio aos familiares das pessoas que estão nessas situações de doenças terminais e que aí sim o legislador tem um papel muito importante a desenvolver uma série de medidas que se calhar ainda são embrionárias e que poderiam ser reforçadas e melhoradas no nosso país.
Sr. Doutor, agradeço em nosso nome a sua reflexão, os dados que, enfim, as considerações que trouxe para o nosso trabalho. Suscitam, como todas as outras pessoas que temos ouvido, reações diferentes. É assim numa casa plural como felizmente é esta. E creia que a sua reflexão será, evidentemente, importante para ser levada em consideração quando se tratar da elaboração do relatório e, enfim, quando mais tarde, eventualmente, vier a haver qualquer iniciativa legislativa nesta matéria. Este é um problema que nos é trazido por um conjunto, enfim, de cidadãos e cidadãs, e que naturalmente nos desafia a pensar enquanto responsáveis pelo poder legislativo, e por isso mesmo entendemos que seria muito avisado ouvir vozes diversas de pessoas que vêm refletindo sobre questões difíceis como esta, e por isso mesmo lhe queremos uma vez mais agradecer a sua disponibilidade e aquilo que nos trouxe. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.